Perspectiva, podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, chega ao seu 10º episódio. Para marcar este feito, vamos discutir um assunto caro não só aos arquitetos e urbanistas, mas à população de um modo geral. O tema é habitação de interesse social.
E para discutir esse tema tão importante, contamos com as participações de Núbia Nemésio, Paula Zacarias e Caio Santo Amore. Núbia Nemésio é arquiteta e urbanista, professora em dois centros universitários, onde ministra principalmente disciplinas de urbanismo, habitação de interesse social e desenho paramétrico. Tem experiência na área de projetos urbanos e arquitetônico de interesse social, em especial os projetos do Morar Carioca e do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Niterói.
Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito ao convite do KRJ, né, de estar a presença aqui da conterrânea Paula Zacarias, do Caio. Meus sinceros agradecimentos de poder contribuir um pouco, né, e discutir um tema que é tão caro e tão difícil, né, tão recorrente aí na minha rotina profissional.
Paulo Zacarias, arquiteto e urbanista pela UFAL, especialista em reabilitação ambiental sustentável, arquitetônica e urbanística pela UNB e em direito urbanístico e ambiental pela PUC-Minas. Analista de programas do ONU Habitat desde 2017, atuando no projeto de cooperação técnica com o governo do estado de Alagoas para temas relacionados à habitação social, desenvolvimento de capacidades de comunicação e engajamento comunitário no contexto da pandemia da Covid-19.
Boa tarde a todas e a todos também. Agradeço o convite do KRJ para ter um representante do ONU Habitat na gravação desse podcast. É um prazer estar aqui com demais colegas e outros estados, mas fui surpreendida sabendo que tem dois alagoanos também na chamada, então apenas Caio e Marta, que não são daqui, não é do mesmo local, né, que eu moro, Maceió, Alagoas, mas fico também feliz em estar com vocês durante essa tarde, espero que seja um momento proveitoso de debate, troca de informações e conhecimentos. Muito obrigada pelo convite.
E Caio Santo Amore, arquiteto e urbanista, professor do Departamento de Tecnologia e do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e membro da ONG Piabiru, Trabalhos Comunitários e Ambientais.
Olá, boa tarde a todas, todos. Também fazer esse agradecimento ao Cal do Rio, que fez esse convite. Para esse podcast, acho que é bom dar publicidade para esses temas, né, da habitação de interesse social, da assessoria técnica, e vai honrando uma tradição dessa gestão do CAL de pautar esse assunto, né, e agradecer estar aqui do lado de vocês, a Núbia, da Paula, Marta e Nicolas. Vamos lá para esse bate-papo, vai ser legal.
Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados, Núbia, Paulo e Caio, pela disponibilidade para participar do Perspectiva. Como o Nicolas falou anteriormente, a nossa pauta é habitação de interesse social, mas vamos discutir também o programa Casa Verde Amarela, os desafios, experiências e assistência técnica para habitação de interesse social, além de caminhos para garantir o direito à moradia aos brasileiros, em especial às populações de baixa renda. Vamos ouvir um pouco mais da nossa música tema e retornamos para iniciar o bate-papo de hoje. Não saiam daí!
Aqui a nossa conversa, são vários temas que no fundo às vezes convergem para algo comum, que é habitação social, habitação de interesse social, assistência técnica para habitação de interesse social e assessoria técnica para habitação de interesse social. Eu gostaria que vocês nos explicassem um pouco o que significa cada um desses termos, se é a mesma coisa, se há alguma diferença, mesmo que seja sutil.
De fato, eu acho que esses termos, né, eles são... tem relação entre eles, né, e tem bastante diferença também quando você trata disso numa escala internacional, por exemplo. Né, se você falar de habitação social para um europeu, vai entender como uma habitação pública, né, como uma moradia pública. E aqui o termo habitação de interesse social é basicamente moradia para população de baixa renda, né? Ou setores super econômicos, como o mercado chama, né? ou setores econômicos. São habitações com altos níveis de subsídios e financiamento público, né? Para a sua produção. A assistência técnica ou assessoria técnica vem também de uma outra tradição que começa aqui no Brasil em vários lugares, em vários estados, mas eu tenho destacado sempre uma matriz gaúcha, né, que começa lá com o Clóvis e o Jürgen Fritz, ainda no meados dos anos 70, né? No Sindicato de Arquitetos, lá do Rio Grande do Sul, e depois o Clóvis vira vereador, deputado, e vai propor a lei de assistência técnica. O Clóvis tinha sido, né, presidente da FNA, da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas, né? E aí depois, quando ele acaba o mandato dele, quem assume o projeto de lei é o Clóvis, é o Zezel, né, da Bahia. Vou repetir esse pedaço, tá? Quando acaba o mandato dele, quem assume é o Zezel Ribeiro, da Bahia, ambos falecidos, né? O Zezel há mais tempo, o Clóvis faleceu agora recentemente, né? Então, tem ali uma matriz que tem um percurso legislativo, né? É por isso que o termo, né, pelo menos na leitura que eu estou fazendo, o termo assistência técnica vai aparecer no Estatuto da Cidade, depois a Lei da Assistência Técnica. E aqui em São Paulo, talvez algo que seja próximo de uma matriz no executivo, digamos, que vem das experiências pontuais no meio dos anos 80, começo dos anos 80, de produção de habitação com autogestão, né? Enfim, tem talvez uma matriz também carioca, mais focada nas intervenções em favelas, lá com Carlos Nelson, Grupo Quadra, enfim. Mas são coisas que se associam, né? Mas a assistência técnica, ela tem uma tradição nas lutas da categoria profissional, né? Os arquitetos urbanistas, no momento ligados ao sistema Confiacrea, né? Então tem a ver com e aí se relaciona com o direito à moradia de uma maneira mais ampla.
Complementando um pouco o Caio, eu acho que tem nessa união em torno desse atendimento, né? Como ele falou, as famílias de baixa renda, mas também na busca, né, por alternativas aos programas públicos. Então, eu vejo assistência ou assessoria, né, essa questão semântica aí, ora aparecendo mais como uma questão prática, né, de campo da arquitetura, mas também pela forte associação entre a arquitetura, né, e os movimentos sociais, né, ao longo da história, como ele falou, na década de 60 em Porto Alegre, né, e depois de São Paulo. Essa proximidade, né, entre os movimentos também, eu acho que recorre à necessidade da gente lembrar a assistência técnica como um campo multidisciplinar, né, que vai precisar, né, vai chamar também outros profissionais da economia, né, da assistência social, com um olhar mais amplo. Eu acho que é um campo em franco crescimento e ainda pouco compreendido, na minha opinião, né, de difícil entendimento. Né?
Bom, a habitação sempre teve na agenda urbana do país, né? Em 1963, no seminário do Quitandinha, a pauta se apresenta de uma forma mais sistematizada, a cobrança de uma política habitacional consistente. Passados 57 anos desde o evento do Quitandinha, quais foram os avanços alcançados e o que ainda é urgente?
Eu acho que quando a gente olha para o para o fim do FNIS, né, do Fundo Nacional de Habitação, findados hoje os programas Minha Casa Minha Vida, especialmente o Minha Casa Minha Vida Entidades, a gente vê, por um lado, né, o acesso, que eu acho que foi um ganho, ao financiamento de habitação para baixa renda, né, para as famílias que ganhavam até R$ 1.800, o que hoje se perde, mas ao mesmo tempo muito menos esse acesso, né, com os programas atuais, né, o Casa Verde Amarela, que só troca o nome, mas na verdade perde esse acesso, né, essas famílias mais necessitadas. Eu vejo alguns avanços no campo político, né, especialmente pela inclusão de arquitetos urbanistas no debate, mas ao mesmo tempo ainda grandes dificuldades, né, tanto do acesso a esses programas, né, que são extintos, são programas de governo, são programas de Estado, onde a gente vê sistematicamente o abandono, né, desses processos. Né. Eu pude experienciar, particularmente no âmbito do Minha Casa Minha Vida Entidades, um projeto junto ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e que, findados um processo árduo de aprovação junto ao SEDURP, né, no âmbito do Porto Maravilha, e a todos os as instâncias de patrimônio e toda a aprovação árdua junto à Caixa Econômica Federal, a gente vê o programa sendo findado sem grandes explicações, né? Um projeto que nunca pôde efetivar sua obra, mesmo com todos os trâmites, né, de direito real de uso, de fazer valer a função social da propriedade, não serem respeitados sistematicamente. Então, acho que a gente ainda tem muito a avançar, sobretudo com política pública, mas olhando para a gente, né, como arquitetos, urbanistas, ampliar mesmo o olhar para esse campo. Né? Acho que é isso.
Posso complementar um pouco a fala da Núbia, mais no sentido também do que eu avalio que temos a avançar. Eu acho que programas e políticas, iniciativas que atendem especificamente aos grupos de baixa renda, dentro daquela baixa renda mesmo, e principalmente aqueles que estão localizados em áreas de risco, né? Eu penso muito, pelo menos aqui no contexto de Maceió, de Alagoas, uma boa parcela da população se localiza em áreas de fundo de vale, e por muitos anos, pouco foi feito para atender essa parcela da população. Então, esses grupos que se localizam nessas áreas mais frágeis, né, ambientalmente, eu acredito que poderia ser também um foco de futuros beneficiários. E pensando também em programas e políticas específicas para outros grupos também mais vulnerabilizados da sociedade, como as mulheres, os idosos, pessoas com deficiência, para que eles também, né, sejam colocados como prioritários na hora do atendimento. Isso muitas vezes, né, é colocado de forma na teoria, mas às vezes na prática isso não acontece. Não se pensa às vezes programas mais específicos para esses grupos. E também eu acho a questão da moradia bem localizada, né, com acesso a serviços básicos e em áreas centrais da cidade, centrais do ponto de vista de acesso a oportunidades de emprego e renda, né? E aí também nesse ponto, acho que a gente importante também pensarmos em políticas habitacionais ligadas também à questão da mobilidade. Acho que muitas vezes a gente vê essas duas coisas como se fossem, né, duas coisas completamente diferentes que a gente tem que tratar numa política urbana e são vistas de formas dissociadas, mas eu acho que é algo que a gente tem que avançar tanto no debate quanto em propostas de começar a associar mais, né, políticas habitacionais à questão de mobilidade, de facilidade de acesso à cidade, de facilidade de deslocamento aos locais de emprego e renda, aos locais que têm serviços que possam atender a população, né, saúde, educação, enfim, e uma habitação que esteja mais interligada com essas questões.
Não, acho que essa questão que a Marta coloca, né, bom, primeiro é um período muito longo, né, para pensar avanços e... tem muitos ciclos de avanços e retrocessos, e às vezes a gente vê períodos que a gente acha que avança e retrocesso, e às vezes a gente vê período que acha que retrocesso e avança em algumas coisas e tal. Então, por exemplo, né, o próprio BNH, que foi, né, que estruturou a política habitacional de todo o regime militar, durante 20 e poucos anos durante o regime militar, ele tinha sido pautado, né, no seminário do Quitandinha, né, no seminário de reforma urbana, né, é o momento onde você está discutindo o Brasil urbano, né, e discutindo a reforma urbana no sentido, no contexto das reformas de base ali do governo do Jango e tal, e com as entidades, né, profissionais muito atuantes lá naquele momento, o IAB, né, que foi um dos promotores, né, do evento e tal. Então, acho que tem um ciclo, né, de produção massificada, centralizada no governo federal, que é essa do BNH, que foi tão criticado. Depois, o que poderia ser um retrocesso, né, quando você esgota fecha o BNH e aí o governo federal fica quase sem política de âmbito nacional, né? Mas, por outro lado, isso abre um espaço para as iniciativas nos governos locais, né? Para as iniciativas de urbanização de favela, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, para as iniciativas de mutirão com autogestão aqui em São Paulo, enfim, para um conjunto grande de iniciativas de políticas habitacionais e urbanas nessa escala do governo local. E depois, quando no Minha Casa Minha Vida, depois do período de redemocratização e quando você consolida, né, a Constituição de 88 e toda o Ministério das Cidades e tal, se avança também numa ideia de construir um sistema nacional, depois vem o Minha Casa Minha Vida, retrocede, aí dentro do Minha Casa Minha Vida tem lá uma quirelinha que é da política para entidades, para alguns movimentos, isso aparece como um avanço, mas ao mesmo tempo coloca os movimentos para operar numa lógica da habitação como mercadoria, né, e como transferência de propriedade, enfim, então acho que tem muitos ciclos, né, de avanço e retrocesso, com certeza esse último ciclo, ainda que seja, né, a habitação vista como mercadoria, transferência de propriedade, né, casa nova e transferência de propriedade, que é uma parte que deveria ter menos importância que tem, eu acho, na política habitacional, ainda mais numa escala nacional como essa, como é o Brasil, né, do tamanho que é o Brasil, com a diversidade que o Brasil tem, consegue ter um nível altíssimo de subsídio, por exemplo, né, algo que era impensável na lógica do BNH, por exemplo. Enfim, então, acho que é um período muito, muito longo para a gente olhar como só uma linha, assim, né? Tem que olhar essas várias nuances de avanços e retrocessos, de hora que você acha que é avanço e é retrocesso, hora que você acha que é retrocesso, e tem outros níveis de avanço, né? A organização dos movimentos sociais, por exemplo, ela acontece no âmbito local, nos municípios, nos estados, né? E aí depois que aquilo, quando os movimentos se nacionalizam, né, nos anos 90 e tal, aí você tem as políticas nacionais também, acaba, por outro lado, perdendo, né, uma relação que era mais genuína com uma base de construção de uma participação, você tem grandes entidades nacionais que vão pautar a política habitacional, enfim. Então, tem muita coisa nesses 60 anos. Né?
Queria saber de vocês. No regime militar, a gente teve o BNH. E ali a gente tinha uma política nacional com direcionamento claro. Tinha esse recurso para a construção de novas unidades habitacionais. E eu acho que também tem a questão meio higienista de querer tirar as habitações precárias dos centros consolidados e levar para uma área expandida. E aí depois a gente teve o Minha Casa Minha Vida, que não foi bem uma política, mas acho um programa em que a oferta dessas novas unidades habitacionais ficou muito na mão do mercado. O crédito não ia para a mão da população.
Bom, eu acho que quando a gente vê o programa Entidades surgir por força, como o Caio falou, né, dos próprios movimentos sociais, né, na construção da reforma urbana, no debate da reforma urbana, né, e efetivar o Ministério das Cidades, a gente vê um pouco de um olhar que tenta subverter essa lógica, né? Só que ao mesmo tempo coloca, como ele falou, os movimentos numa posição financeira, né, sem ter capital de giro para subsistir ou contemplar tantas ações, né, que pedem um projeto desse tipo, mas ao mesmo tempo a partir, né, pelo menos pela minha experiência aqui no Rio, das ocupações, né, de imóveis públicos no centro da cidade, nos espaços infraestruturados, a gente tem, de certa forma, uma certa reação positiva, né? Obrigada, porém, de certa forma, positiva. Só para concluir, né, durante de fato, concordo, né, um programa, né, do Minha Casa Minha Vida, a gente vai vendo o afrouxamento, né, por parte do Estado, dessa tomada de decisão, né, deixando a encargo das próprias construtoras a definição cada vez maior, né, pelo acesso à terra onde esses empreendimentos aconteceriam. Então, por um lado, como eu falei logo atrás, né, tem esse avanço de olhar para essas faixas de renda, mas por outros, a gente fica rendido, né, existe o estudo do Laboratório de Habitação da USP, que provou que grande parte desses programas, né, tomam lugar fora das regiões metropolitanas, né, então a gente vê esse acesso à casa, né, como acho que a disciplina já entendeu, distantes ou desarticulados de uma condição de direito à cidade, né.
Olha, eu acho que tem muita comparação, né? Assim, as pessoas comparam, falam, não mudou nada em relação ao BNH. E realmente, quando você olha a morfologia, né, o tipo de empreendimentos que foram produzidos e tal, você fala assim, não, mas é produção massificada, né, padronizada, sem identidade, mal localizada, né, em áreas de expansão e tal. Isso tudo, por exemplo, se repete, né? Eu acho que tem um padrão de industrialização da construção que muda bastante em relação ao BNH e ao Minha Casa Minha Vida, né? A escala é maior, né? O Minha Casa Minha Vida construiu muito mais, contratou muito mais e tal. Mas eu acho que os dois eles estão ligados numa lógica de que você tem... No Minha Casa Minha Vida isso é muito claro, né? No BNH, você ainda tinha uma interferência mais importante, mais contundente dos poderes públicos, né? Das companhias de habitação, por exemplo, que operavam os recursos, né? As Coabs todas, no Brasil inteiro, era quem operava, e aí comprava terra, né? Tinha uma equipe própria para desenvolvimento de projeto, para desenvolvimento de tecnologia, enfim, tinha uma inteligência que estava dentro do Estado, né? No Minha Casa Minha Vida, você transfere isso completamente para a iniciativa privada. E aí, a lógica de você ter um preço máximo com uma especificação mínima, né? Com uma diferenciação que é muito, muito sutil, ridícula, quer dizer, você tem, os preços variam por região metropolitana, isso vai levar essa produção periférica, né? Então, não é só a vontade da construtora, mas o programa leva a produção periférica. Eu tenho o mesmo preço se eu construir no centro do Rio ou se eu for construir na Baixada Fluminense, em Soropédica, é o mesmo preço, a Caixa vai me pagar a mesma coisa, e nesse preço está embutido a construção em si, o terreno, a mão de obra, né, os projetos e tal. Então, isso vai levar a essa produção massificada e padronizada, né? As construtoras vão buscar os terrenos mais baratos, os terrenos que têm menos disputa, né? Então, assim, era uma crítica que já se fazia ao plano de habitação do BNH, né, lá nos anos 70, e isso não se mexeu. A política fundiária, a política habitacional seguiram, né, desvinculadas, a política urbana, a política habitacional seguiram desvinculadas, né? Em relação ao higienismo, né, que você colocou no começo da pergunta, Nicolas, eu acho que são práticas que, digamos, têm uma predominância em determinados períodos históricos, né, mas ainda estão muito presentes, né? O que aconteceu com as remoções, aí o Rio foi, né, palco das disputas e contra as remoções, mas isso acontece o tempo inteiro, ora justificado pelo risco, pela proteção ambiental, pela melhoria dos lugares e tal. Então, o higienismo está entre nós. Talvez não possa ser tão descarado, né, uma política tão descarada, não vou tirar a pobre dos lugares mais valorizados, mas isso vai acontecendo de maneiras muito, muito mais sutis e muito mais perversas, né? Levando, continuando esse processo de periferização e de uma inflação imobiliária incrível nas áreas mais valorizadas da cidade.
O Observatório de Metrópoles fez uma pesquisa nacional sobre assistência técnica em parceria com o CAU-RJ, e essa pesquisa mostrou que a maioria das experiências estão concentradas na região sudeste e seguindo pelo nordeste. Vocês conseguem perceber essa concentração nessas duas regiões e por que isso acontece?
Bom, objetivamente eu não sei o porquê, né? Assim, o que eu posso pensar aqui é atribuir as experiências junto aos sindicatos, né? E principalmente o fortalecimento dos movimentos sociais, né? No eixo Rio-São Paulo. Mas objetivamente, o porquê dessa ausência eu não saberia dizer.
Acho que tem uma coisa da pesquisa que era embora tenha tido um esforço incrível, né, do Observatório e do CAU de divulgar, né, era um preenchimento meio voluntário, assim, né? Então, cada equipe e tal que preenchia, né? Então, eu me lembro da apresentação, né, do Adalto, da Thaís, né, que coordenaram a pesquisa, né? Então, a pesquisa é cheia de observações metodológicas, assim, essa era uma, né? Então, a concentração na região sudeste pode ter a ver com isso, com a forma, quer dizer, como ela partiu do caos Rio de Janeiro, ela acabou ficando presente numa rede que o CAU Rio de Janeiro mobilizava e tal. E eu acho que tem uma iniciativa muito legal agora, recente, que é do Fórum de Assessorias Técnicas, Assessorias Populares, né? Assessorias Técnicas Populares do Nordeste. Eles fizeram no começo do ano um seminário incrível, assim, foi muito legal, em Recife. Tem lá pelo menos 4 grupos novos, né, de assessoria atuando de maneiras diferentes, assim, tem a Caos em Recife, a Taramela em Fortaleza, o grupo Escalar em Salvador, Labirrua, né, em João Pessoa, pelo menos esses 4 que coordenaram, né, o processo de fazer o fórum e tal, foi acho que vai mostrando que tem outras possibilidades de iniciativa. Mas eu acho que as iniciativas de assessoria, concordando com a Núbia, elas têm a ver muito com a política pública, né, que tem. O caso de São Paulo, eu acho bem exemplar, assim, na gestão da Luiz Erundina, quando começou o programa de mutirões, o fato de ter um programa de mutirões que exigia assessorias técnicas, num determinado formato, elas tinham que ser instituídas como organizações sem fins lucrativos, né, fez com que surgisse em pouco tempo 28 assessorias em São Paulo. Hoje, poucas permanecem, assim, daquela época ainda, poucas permanecem. Mas enquanto tem um programa que organiza essa prática, né, você estimula isso. É incrível como Minha Casa Minha Vida Entidades, né, apesar da escala nacional, né, não foi capaz de mobilizar o mesmo... mobilizar, né, grupos novos de jovens e velhos arquitetos e arquitetas para atuar nesse campo, né?
Isso. Eu também acredito que isso aconteça, de certa forma, em virtude de um histórico já de atuação profissional, né, bem concentrado na região sudeste, de urbanização de assentamentos precários, requalificação de espaços públicos, né, e de um planejamento de políticas públicas de planejamento urbano. De um modo geral, essa região concentra também uma tendência de capacitações, investimentos, recursos e oportunidades profissionais mesmo em relação a outras regiões do Nordeste. Então, isso facilita com que essa região saia na frente, digamos assim, em relação a outras. No entanto, também, no Nordeste, nos últimos anos, o tema tem ganhado bastante espaço, né? Como o Caio mencionou na fala dele, e acho que isso também acaba despertando, né, o interesse dos profissionais e fazendo com que eles consigam se organizar, né, de uma forma mais coletiva em busca de oportunidades na área. Eu penso também que a experiência da residência técnica em Salvador, né, na UFBA, também contribuiu para formar, né, uma gama de profissionais preparados, interessados, né, disponíveis para atuar nessa área, assim como diversos outros grupos e coletivos que estão sendo formados, acho que nos últimos 4, né, 3 anos. Então, talvez isso também tenha contribuído para que o Nordeste esteja em seguida em relação à região Sudeste.
O Paulo, bem lembrado, sim, acho que a residência teve um papel importante, até porque eles fazem nucleações, né, em outras universidades, acho que é uma coisa muito, muito interessante. E eu acho que também tem o papel dos escritórios modelo de arquitetura, né, na própria Isso. graduação, né, que vem discutindo esse tema já há bastante tempo e tal. Eu acho que é uma perspectiva também de atuação política, né, e atuação profissional que os estudantes estão faltando.
Isso, também acho, Caio. Tanto os escritórios modelos, também os PETs, né, programas de treinamento especial, agora não lembro direito qual é a sigla, o significado da sigla, mas eu vejo, pelo menos pensando aqui no contexto Maceió, Alagoas, isso contribui um pouco também para despertar dos alunos o interesse no tema.
Ó, para dizer, a Taramela veio do Canto, né, que era o escritório modelo da UFC, o Escalar veio do Curiar, né, a Caos também veio de uma tentativa do escritório modelo lá na UFPE, né, de uma organização do centro acadêmico, dos estudantes ali. Enfim, a esperança que eu tenho é essa, desses meninos, assim, porque, sem dúvida, o desespero que dá a olhar para as políticas públicas, né, para as perspectivas que as políticas públicas dão hoje. Né.
Complementando um pouco... Ui, perdão.
Perdão, Nubia, pode falar se quiser. Só para complementar também um pouco a fala do Caio, que também a minha esperança são os escritórios modelos. Assim, eu particularmente gosto muito, sou uma entusiasta disso, caso eu estivesse no ambiente, atuando no ambiente acadêmico, mas eu acredito muito no potencial dos escritórios modelos. E aí a fala do Caio lembrou uma pesquisa que nós fizemos aqui bem de forma, né, não foi com a metodologia super definida, não. Foi uma pesquisa mais informal em 2018 para 2019, com as 6 faculdades de arquitetura que existem aqui em Alagoas. Quantas tinham escritório modelo? Quantas os alunos já tinham estagiado ou trabalhado, feito pesquisa e extensão na área da habitação de interesse social? Quantos alunos conheciam, né, a lei da assistência técnica? E assim, ou quantos alunos também já tinham feito projeto de habitação de interesse social durante, né, as disciplinas de projeto na graduação. E os resultados foram um pouco desanimadores, assim, mas ao mesmo tempo ver que há um espaço enorme a ser explorado pelas faculdades, né? Não são todas que conseguem se estruturar dessa forma, tanto incluindo na sua grade curricular, ou conseguindo estruturar e formatar os escritórios modelos. Então, acredito muito no potencial disso e acho que se isso for fortalecido desde a graduação, faz com que os profissionais saiam mais preparados, interessados e engajados para atuar nessa área. Pode falar, não me perdoe.
Nada. Bom, eu ia complementar exatamente isso, né, assim, né, o Caio bem lembrou, né, o papel ali simbólico, né, do Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que vai discorrer um pouco das experiências dele de forma bastante generosa, né, de fazer as críticas ao movimento moderno, à formação, né, e eu penso que a minha formação aqui no Rio, né, na UFRJ, permitiu também esse olhar, né, a partir das disciplinas orientadas a esse debate, né, chamadas de urbanização alternativa, particularmente de poder ter participado do escritório modelo da UFRJ, na época ainda só EMAL, né, hoje já é o Abricó, que tem várias outras frentes de trabalho que certamente vão contribuir nessa formação, mas também nessa aproximação com os movimentos sociais, porque veio dali a minha aproximação, né, com outros territórios da cidade, né, eu como não carioca, em território aqui, né, de estudo, mas de depois de aproximar, né, abrindo um pouco, ampliando esse campo de atuação profissional desde a graduação.
Bem, pessoal, política urbana, em especial política habitacional, é um tema muito estimulante, vamos seguir aqui com a nossa discussão, mas antes vamos fazer um rápido intervalo, espero que estejam gostando, não saiam daí. Estamos de volta aqui com Perspectiva e o assunto de hoje é habitação de interesse social. Neste segundo bloco, gostaria de falar um pouco mais sobre experiências. O Morar Carioca, Núbia, foi um programa que gerou bastante expectativa, mas virou uma grande decepção. A ideia era urbanizar todas as favelas do Rio até 2020, mas dos 10 escritórios selecionados através de um concurso público, apenas 3 foram contratados e um do Barreira do Vasco conseguiu concluir o trabalho. Poderia falar um pouco da sua experiência nesse programa, sua análise sobre o que foi feito, a expectativa, enfim?
Sim, eu estagiava já no Núcleo de Assessoria, Planejamento e Pesquisa quando a gente foi contemplado, né, no concurso do Morar Carioca. E o meu início da minha carreira profissional foi na realização desse projeto, né? Que teve coordenação da arquiteta Cláudia Brandão de Serpa, e a gente teve como objeto, né, de projeto, que foi a primeira coisa que eu poderia dizer aqui, foi o nosso questionamento, né, por parte dos escritórios contemplados com o concurso, de qual era a lógica, né, que determinava espacialmente as escolhas dos projetos na cidade, né. E depois, esse desenho fica muito claro quando a gente olha trabalhos como do Lucas Faulhaber, né, que vai dizer aonde houveram a grande parte das remoções, no Porto Olímpico, né, e, por outro lado, as obras olímpicas na cidade, né, e a instalação dos BRTs, né. Então a gente trabalhou no agrupamento Comandante Luiz Souto, próximo ao tanque, né, entre o tanque, próximo ao tanque, próximo também à Praça Seca, né, ali. Na verdade, era um conjunto de três comunidades que se entendiam muito mais diversas, né. Então, eu gostaria de elencar, eu acho que como um trabalho importante da Cláudia nessa coordenação, de entender a importância desse trabalho, ser multidisciplinar, de dar bastante espaço, né, para entender o conteúdo social daquelas pessoas, registrado em diversas experiências, né, tanto de dispersar caixas, que a gente chamou de caixas palpiteiras, em alguns trechos específicos das comunidades, na esperança de aproximar, né, o contato do escritório. Por força do contrato, a gente instala um escritório local, né, e tenta por 2 anos construir uma relação de vínculo também com as pessoas, né, de confiança e de troca. Entendendo que todo projeto, que eu sugiro, que eu gostaria de elencar aqui, né, as decisões ambientais, né, de preocupação ali com a região dos maciços. A gente estava entre os maciços da Pedra Branca e da Tijuca. Então, tem a questão ambiental, né, a questão da gentrificação imediata, né, a gente está numa situação em que o Rio de Janeiro, hoje, né, ele tem mais da metade do território ocupado por milícia, e isso gera questões também para o âmbito habitacional, né, e o projeto, ele tentar incluir projetos públicos, coletivos, que ocupassem estrategicamente pontos que delimitassem essa ocupação do território, mas também que gerassem uma condição de renda, né, para a população local. Então, a partir da sugestão de centros, de comércio e cultura na região. E é muito triste quando a gente vê um trabalho de 2 anos ser perdido de diversas formas. O nosso contrato, ele nunca foi efetivado, a obra. Os contratos, eles iam todos até a etapa básica, né, com a promessa de seguir em obra. O nosso chegou a ter um lampejo aí de expectativa de chegar às obras, apenas teve a remoção para a inclusão do BRT ali da Transcarioca, né, nos limites de chegada na favela, mas nada que fosse além disso, né. Então a gente fica muito triste de perceber que todo um processo também de reunião de informações, né, desses 2 anos de diagnóstico social, de diagnóstico físico e territorial, também serem perdidos, né. O programa, ele iniciou com a defesa de que faria isso de forma sistemática e organizada, né, em software GIS, capazes de, a longo prazo, permitir um olhar, né, diagnóstico futuro sobre o território, né, e nada disso foi efetivado, né, e ao mesmo tempo uma experiência rica de trabalho, de ver, né, graças à equipe multidisciplinar, extremamente dedicada a olhar o território, a tomar decisões, né, por reduzir as remoções, de efetivar a construção, né, a delimitação de uma área de interesse social, né, uma AIS, uma área de especial interesse social, desculpe, de tentar, né, elencar maiores argumentos de defesa do nosso trabalho de uma maneira mais diversa, né, mais pautada em olhar a cidade, em reconhecer seus vínculos, né, como defendia o Carlos Nelson.
Então, a gente também queria ouvir um pouquinho, Paula, da sua experiência, né. A ONU Habitat, em parceria com o governo do estado de Alagoas, do CAU Alagoas, tem realizado várias ações nas grotas de Maceió, promovendo não só a moradia adequada, mas também aumentando a autoestima da população. Paula, você pode falar um pouquinho mais para a gente do trabalho que o Escritório Alagoas da ONU Habitat vem desenvolvendo na capital lá do estado?
Sim. Então, antes eu gostaria de explicar um pouco o que é a ONU Habitat e o nosso projeto de cooperação técnica com o governo do estado e também no que consiste o programa Vida Nova nas Grotas. Então, o ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, é uma agência de cooperação técnica do sistema ONU e trabalha com todos os temas relacionados à vida na cidade, ao desenvolvimento urbano sustentável, social e econômico também. Esse projeto de cooperação, ele envolve 5 grandes áreas, né, ou temas, mas tem como principal objetivo produzir dados e informações qualificadas para o poder público com a finalidade de apoiar, né, as políticas, programas e ações, sobretudo estaduais, mas também que esses dados e informações qualificadas possam melhorar, aprimorar e também contribuir para a criação de outras políticas públicas. E nesse sentido, quase ao mesmo tempo que houve a instalação do escritório da Habitat aqui em Maceió, Alagoas, o governo do estado iniciou um programa nas áreas de grotas da cidade. Então, para quem também não conhece Maceió, não conhece esse termo, né, as áreas de grotas são fundos de vale onde, historicamente, a população de baixa renda se concentra. O governo do estado iniciou um programa de urbanização dessas áreas. Inicialmente, esse programa se chamava Pequenas Obras, Grandes Mudanças, mas depois, com o envolvimento de diversas secretarias do estado e também ampliando um pouco o seu escopo, o programa passou a se chamar Vida Nova nas Grotas. Então, hoje, consiste em um programa do estado que envolve mais ou menos 13 secretarias estaduais, desde a parte de urbanização propriamente dita, construção de escadarias, pontes, corrimões e também melhorias habitacionais, mas também outras ações de saúde, de assistência social, de campanhas educativas, enfim, diversas ações do estado. E nesse ponto, nós estabelecemos uma parceria entre o ONU Habitat, o governo do estado de Alagoas e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, o CAUAL, para que pudéssemos atuar juntos no que diz respeito à assistência técnica e melhoria habitacional nesses territórios. O governo do estado, ele já tinha iniciado um programa de melhoria habitacional em algumas grotas. Ao todo, em Maceió, nós temos 100 grotas, né, 100 as comunidades localizadas nesses territórios. E, se eu não estou enganada, agora mais ou menos 50 já receberam o programa Vida Nova nas Grotas. E dessas 50, acredito que 13 estão também já em alguma etapa diferente com ação de melhoria habitacional. E a nossa parceria do CAU, o CAU dispõe, né, do recurso para assistência técnica. No primeiro edital, ele disponibilizou, se eu não me engano, 6% do seu orçamento, ainda que seja previsto, né, pelo menos 2%, mas ele conseguiu disponibilizar 6% do seu orçamento, e no segundo edital, 5% do seu orçamento. E com isso, com esses dois editais que foram lançados, o conselho selecionou 8 arquitetos, 2 em cada um, para atuar, né, nos projetos de reforma, de melhoria habitacional nessas grotas, né, que já vinham recebendo ações do governo. Então, essas ações de melhoria, elas são focadas em 3 áreas mais críticas da casa, né, a cozinha, o banheiro e a coberta, e também sempre se faz a fachada. E tem toda, né, uma metodologia que já foi definida em conjunto pela secretaria, que é responsável por essa obra, que é a Secretaria de Infraestrutura, e também o Conselho de Arquitetura. Então, tem a metodologia de como levantar essas unidades, primeiro definir o perímetro, né, de qual parte da grota que vai ser atendida, alguns critérios também para definir as famílias. Então, por exemplo, priorizar famílias que têm chefe de família que são mulheres, idosos, e não está sendo priorizado ainda unidades que são alugadas ou que estão em áreas de extremo risco, né, por exemplo, um desabamento iminente, então também não é contemplado. E tem uma outra, uma série de outros requisitos que vai fazendo essa seleção, né, das unidades que podem ser beneficiadas. Em seguida, os arquitetos selecionados pelo CAL vão a campo para fazer todos os levantamentos técnicos necessários e ouvindo a comunidade, as suas demandas, mas dentro de preferência dessas três áreas prioritárias. Não quer dizer que outras áreas da casa não possam ser atendidas. Inicialmente foi previsto um valor de R$5.000 por melhoria habitacional, mas esse valor também já foi ajustado nesse segundo edital para R$6.500. Esse valor também não é fixo, não quer dizer que tenha que gastar em cada casa esse valor, mas tem uma margem, né, de que atinja pelo menos esse percentual. Algumas unidades terão um custo menor, a depender da reforma que vai ser feita, e outras podem ter um custo maior e vai fazendo esse equilíbrio, né? Mas a média, mais ou menos, é esse percentual. E desses dois editais que foram lançados, né, pelo CAL, já foram projetados melhorias habitacionais para 94 unidades em 4 grotas de Maceió, daquelas 13 que eu falei que foram atendidas inicialmente com o programa de melhoria habitacional. De um modo geral, eu avalio também que esse esforço, né, das três instituições reflete uma primeira iniciativa mesmo de implementação de assistência técnica no âmbito estadual, o que se alinha, né, ao que foi proposto tanto pela Lei Federal de Assistência Técnica, quanto também as recomendações que estão contidas no plano estadual e no plano local de habitação de interesse social, de Maceió e de Alagoas, respectivamente. Também avalio que a possibilidade de ampliar o número de profissionais qualificados para atuar nesses territórios, principalmente para complementar a ação do Estado, considerando que muitas vezes há uma equipe técnica mais reduzida, que tem que atender outras demandas, né, que existam nas secretarias, nos órgãos estaduais. Então, foi uma mão de obra que foi reforçada por esses dois editais, que permitiu dar uma certa celeridade e aumentar realmente a capacidade de atuação do Estado nesses territórios. E também aumentar a capacidade de execução das obras. Como havia uma equipe técnica um pouco mais reduzida, então, com o número de profissionais quase que duplicado, permite que você elabore mais rápido, né, os projetos, faça os levantamentos técnicos necessários e, com isso, consiga dar andamento às melhorias. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, as obras estavam previstas para serem iniciadas esse ano, mas houve esse atraso, né, por conta da Covid-19, que mudou os planos de todos nós. Mas a estimativa é que, logo no início do ano, os levantamentos e as obras sejam retomadas e tenhamos em breve as primeiras melhorias executadas.
Antes de pedir ao Caio para falar as experiências da Pia Biru em São Paulo, queria corrigir aqui uma informação. O Morar Carioca selecionou 40 equipes, e não 10, como eu falei anteriormente, e 11 foram contratadas, com 3 obras efetivadas. O alerta foi feito aqui pelo Caio e pela Núbia. Obrigado pelo aviso. E desfeita essa confusão, queria ouvir aqui do Caio as experiências da Pia Biru, em especial os dois trabalhos mais recentes, o Plano Popular do Jardim Elian, na Zona Leste, é esse o nome, Caio? E também a Oficina de Formação em Etis Rural, em parceria com o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra e Movimentos Atingidos por Barragens. Ambos propõem a produção de melhorias habitacionais, mas em áreas distintas.
Eu falei das 40 equipes porque a Pia Biru foi uma das equipes selecionadas no Morar Carioca. A gente chegou a ser contratado, pagou o seguro fiança e tudo, e nunca teve ordem de início do trabalho, assim. Depois de um ano, a gente falou, e aí? E tal, aí cancelou o contrato, enfim. Chegamos a visitar a área, o aglomerado que a gente estava era o Costa Barros, na Pavuna. E, enfim, lamentamos muito não ter podido trabalhar aí no Rio, né? porque o concurso tinha uma promessa legal, né? Tinha, eu me lembro do encarte, que era assim, todas as favelas urbanizadas até 2020, era o lema do Eduardo Paes naquele momento. Olha, esses dois trabalhos que você mencionou, Nicolas, na verdade, não é exatamente não tem ação concreta, né? Assim, os dois, eles não estão ligados a nenhuma política pública. Para a gente é uma derrota isso, né? Mas é o jeito que a gente tem conseguido operar no momento, que é participando desses editais do CAL, né? Que o CAL São Paulo também tem promovido alguns editais com os 2%, né, que é reservado lá para as ações em assessoria técnica, assistência técnica. Vocês sabem que o orçamento do CAL São Paulo é bem, bem grande, né, acho que é talvez até maior do que o do CAL BR e tal. Então, 2% daria para fazer bastante coisa. E a gente fez, assim, dialogou com o presidente anterior, com o atual presidente e tal, e temos participado desses editais, né? Sempre que aparecem os editais, a gente participa. Esse do Jardim Elian foi o edital do ano passado. Na verdade, foram os dois, do Artes Rural e do Elian, foram dois editais do ano passado. A gente fez, e a gente fez isso no comecinho do ano passado, também a gente entrou num edital do CAL, mas que não foi, fomos selecionados, mas depois acabou que a gente não pôde fazer o convênio com eles, e a gente fez um curso de formação de jovens arquitetas e arquitetos. Veio gente do Brasil inteiro, tal. A gente fez junto com o LabAB da FAU, né, da FAUSP, no Jardim União, lá na Zona Sul, né? Então, era um curso em um lugar onde a Piabiru já tinha atuado fazendo o plano popular. O caso do Elian foi um caso um pouco diferente, porque a gente fez também um curso agora com 50 pessoas. A maior parte são profissionais de arquitetura e urbanismo, mas tem também gente do direito, estudantes, né? Não é, antes era só para formados, né? Para pessoas formadas, agora tem estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, gente do direito, do serviço social menos, né? Mas a maior parte de arquitetos. E a gente tem feito o desafio era fazer um curso junto com um curso de formação, junto com o plano. Então, a gente tem uma equipe na Piabiru que atua na execução desse plano, é um plano de regularização fundiária, né, regularização urbanística e fundiária, desse assentamento na Zona Leste, um assentamento que tem mais de 20 anos, bem consolidado, as casas todas de alvenaria, tal, dá cerca de 600 famílias, assim. Que está no meio de um loteamento, tem uma parte regularizada, uma parte não, e a gente está fazendo esse plano para apresentar para a prefeitura, né? Termina agora no final de outubro, a gente vai apresentar para a prefeitura material para o plano de reurb, né? Com algumas diretrizes, inclusive de obras e tal, e junto o curso. Aí veio a pandemia, a ideia nossa era estar fazendo também de novo em parceria com a FAU, USP, com o LabAB, mas com a Unifesp também, com o Instituto das Cidades, que tem a sede ali bem pertinho do Elian, né? Aí a gente acabou fazendo o curso à distância, todo sábado, das 9 a meio-dia e pouco. Aí está sendo muito legal, assim, o envolvimento dos alunos, das alunas, nesse processo de, não para apresentar um passo a passo, uma receita do que é a regularização fundiária, né, mas para problematizar esse tema. Então, é um curso bem crítico, deixa todo mundo doido, assim, os alunos ficam sempre malucos, assim, porque a gente fala uma coisa e depois a realidade mostra outra, né? A gente tem um esquema que é bem interessante, que é um perguntatório. Então, no final de cada aula, os alunos vão lá e vão registrando suas próprias perguntas. Não tem respostatório, é só perguntatório, assim. Então, estamos testando isso que eu e a Karina Leitão estamos chamando de pedagogia do estilo livre, assim, de ir aprendendo enquanto a gente faz e tal. E o Artes Rural, eu tenho bem pouca informação, assim, só informação das reuniões e tal, mas aí é uma parceria com o MST, né? E a gente está vendo, também tem um curso que acontece, um curso de 30 horas, que acontece de quinta e sábado, sábado à tarde, tem gente que está nos dois, né? No sábado de manhã fica no curso da REURB, no sábado à tarde do Rural. A gente fez visitas em 15 assentamentos rurais, e agora a gente tem discutido, acho que tem sido uma experiência bem interessante, de discutir assessoria técnica nesse contexto rural, que é alguma coisa totalmente diferente, né? A nossa própria formação, né, de arquiteto urbanista, arquitetos e urbanistas, né, é uma formação bem urbana. Então, quando a gente se depara com essas realidades rurais, a própria noção de assessoria técnica, de assistência técnica, ela tem que ser adaptada, porque para os assentamentos do MST, por exemplo, assessoria técnica são ações que a Embrapa faz, que o INCRA faz, né? São assessoria de profissionais das ciências agrárias, né? E a pauta da moradia mesmo, ela é uma pauta lateral, assim, para os movimentos. Eles sabem da importância, para os movimentos rurais, né? Sabem da importância, mas eles estão numa luta por terra, por produção, por produção de alimentos e tal. Então, tem sido uma experiência incrível, assim, pelos relatos, né, que as pessoas dão. Eu participei só de uma mesa de debates, de como lidar com essas realidades que são tão diversas, né, que não exige pensar só uma construçãozinha nova de casinha dentro dos assentamentos, mas como preservar as casas que já existem, como lidar com algumas técnicas alternativas dependendo do tipo de assentamento que a gente tem. Então, são coisas que a gente tem trabalhado nesse sentido, assim. O Elian, que é essa pauta dos planos populares, vem também de alguns anos que a FEABRU tem atuado com isso, né, que a gente chamou de plano popular, também dialogando com o pessoal da UFRJ, né, e do plano popular da Vila Autódromo e tal, mas isso tem... acho que é um movimento interessante e recente das assessorias técnicas de desenvolver planos que não estão pautados por uma política pública, né? Pré-pautados por uma política pública, mas eles eventualmente pautam, né, as políticas públicas, muitas vezes em situações onde o Estado é o violador de direitos, né? O Estado que ameaça a remoção, o Estado que ameaça... enfim, que ameaça a remoção dessas moradias, dessas famílias. Então, o plano vira um instrumento de luta e reivindicação.
Espero que estejam gostando da conversa desse episódio do Perspectiva. Vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, vamos falar um pouco sobre assistência técnica para habitação de interesse social. Estamos de volta com Perspectiva. Nesse último bloco, nós vamos falar sobre assistência técnica e habitação de interesse social. Apesar de o direito à moradia estar no rol dos direitos fundamentais, assim como o direito à saúde, à educação, à segurança, entre outros, ter uma moradia digna parece um sonho distante para uma parcela significativa da sociedade brasileira. É a Lei Federal 11.888, de 2008, que garante assistência técnica pública e gratuita para projeto e obra em habitação de interesse social. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos também a Lei 6.614, de 2019, né, da ex-vereadora Marielle Franco, que instituiu assistência técnica para construção de habitação de interesse social,
mas o acesso à moradia segue sendo um grande desafio. A pergunta é, por quê?
A pergunta fácil, né, Marta?
Muito.
Olha, eu vou começar, porque aí Nubia e Paula me completam, me corrigem e tal. Mas eu acho que, assim, a gente tem os próprios órgãos da categoria, né? Porque a lei da assistência técnica, a gente, ela é parte de um lobby, né? Das entidades da categoria, que vem sendo construído há muitos anos, né? Mais de 20 anos, né? Até conseguir se tornar a lei federal lá de 88, de 2008 e tal. Eu acho que é uma coisa importante, fundamental, né, assim, de associar, né, o serviço de arquitetos, engenheiros, né, e também de outros profissionais, mas eles não entram na lei porque não fizeram parte do lobby, né? O lobby é um lobby do sistema Confiacrea na época e tal, mas, assim, acho que todo mundo que atua nisso reconhece a importância de ter advogados, técnicos sociais e economistas, como a Nubia já falou no começo da nossa conversa e tal. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, assim, como a gente eventualmente perde um espaço de debate na sociedade mesmo, quando apresenta a assessoria técnica como um problema de arquitetos, né? Como um problema de gerar mercado para arquitetos, de gerar trabalho para arquitetos, né? Isso, eu acho que é uma coisa que nos desconecta do problema, dos problemas ou das necessidades urbanas e habitacionais da maioria da população, né? Porque você fala assim, olha, não é legal ter arquiteto? Para quê? Né? Assim, quem? Né? Quem que quer um arquiteto para chamar de seu, assim, né? E aí, olha, eu vou citar um pedacinho. Como você tinha mandado o roteiro, eu vim aqui umas anotações minhas que eu tinha. E o Bruno Mello, que é um amigo, professor lá na Federal do Rio Grande do Sul, carioca, professor na Federal do Rio Grande do Sul, ele organizou um livro sobre a FNA, né? E aí tem uma citação muito boa do Jefferson, né, presidente do CAL. Eu vou ler aqui um pedacinho que eu acho que ela ajuda muito, assim. Ele fala assim, ó, a sociedade entendeu a necessidade do médico, porque os profissionais de saúde lutaram pela criação do Sistema Único de Saúde. O SUS foi feito para os médicos? Não, para a sociedade, que entendeu que a saúde é fundamental e acabou encampando essa luta. Ora, mas para ter saúde universal, é preciso haver profissionais de saúde. Eles lutaram pela valorização da profissão de forma indireta. O pessoal do direito fez algo parecido quando lutou para que a sociedade tivesse acesso à justiça, compreendendo-a como um direito de cidadania. Então, eu acho interessante, assim, quando a gente fala direito à arquitetura, né, o direito a ter arquitetos e tal, quando, na verdade, talvez o assunto seja o direito à sociedade. Não tem direito à medicina, é direito à saúde, né? O direito a uma cidade boa, direito à moradia. Né? Não existe direito a médico ou à medicina, é direito à saúde, né? Não existe direito você ter acesso à justiça, né? Direito ao advogado, direito à defesa, por exemplo, né? E aí isso organiza a defensoria e tal. A Valesca, que foi presidente da FNA, ela falou uma vez uma frase que era maravilhosa, assim, as pessoas não precisam de dentista. As pessoas precisam de dentes, né? Então, não é o profissional, você não precisa do profissional, você precisa da coisa, e o profissional é parte disso, né? Então, acho que uma das dificuldades de se implementar assessoria técnica, ou como a gente ouve, precisamos implementar a lei da assistência técnica. Não precisa implementar a lei, você precisa implementar o serviço, né? Assistência técnica, assessoria técnica, sempre existiu no processo de redemocratização, quando os arquitetos estavam pautando um projeto de país, não um projeto de pessoal, de criar mercado de trabalho, né? Essa matriz do Rio Grande do Sul ou a matriz paulista, o Clóvis veio na Conclate, que foi aqui na Baixada Santista, né, no Congresso da Classe Trabalhadora, nos anos 80. Né, isso estava tudo no nascedouro de partidos de esquerda e num projeto de Estado, num projeto de país, e não num projeto individualista de pensar que nós precisamos gerar trabalho para arquitetos urbanistas. Né. Eu acho que isso vem como uma consequência, né, como uma consequência de como nós, como profissionais também, mas como cidadãos, como seres políticos, nos engajamos nas lutas por uma cidade melhor, por habitações melhores e tal, onde talvez, eventualmente, se a gente tiver capacidade, formação para contribuir para isso, poderemos ser reconhecidos, né, efetivamente.
O Caio, tentando complementar, né, que bonita a sua fala, porque é perfeito, acho que não tem nada a acrescentar, só acho que é só consolidar mesmo, porque coloca a gente numa posição de ofício, né, um ofício, como todos os outros, mas pensando assim um pouco na prática, eu penso que a colaboração, ela é muito mais da cidadania, né, da gente como cidadão, do que da gente como só profissional, até porque quando a gente se dedica a ouvir, né, e aprender com a cidade, aprender com os movimentos sociais, isso altera a própria técnica, pelo menos para mim, assim, alterou a reflexão sobre o que é uma boa moradia, sobre os espaços desse programa habitacional, né, então a gente aprende também, se dedica, né, eu acho que mais uma vez esse reforço desse arquiteto cidadão, ele é amadurecido desde a escola, né, então desde a desse olhar desse, né, do antropoteto que falava o Carlos Nelson, então também do escritório modelo como um promotor desse olhar da nossa potência cidadã antes do arquiteto estrela, né, da arquitetura de autoria como o grande foco, né, da nossa tarefa.
Em novembro teremos aí as eleições municipais. Temos aqui, participando hoje do nosso podcast, convidados do Rio, São Paulo e Maceió. E os candidatos nas cidades? O que é que eles estão propondo como agenda política? Habitação está contemplada em seus programas? O que é que vocês estão observando aí?
Aqui no Rio é difícil falar desse tema. Né? A gente tem aí candidatos com histórico, né, de remoções memoráveis, né, trágicas, que superaram Pereira Passos em número, né, a gente tem aí não vou citar, né, muito especificamente, mas queria lembrar de situações emblemáticas, né, a Velotródromo, o tema da Muzema, né, como eu falei recentemente, a questão da milícia, né, entrando aí como promotora de habitação, expulsando moradores de programas habitacionais, e, né, interferindo aí nesse processo de acesso à moradia, né. O debate, né, público, pelo menos o que eu pude acompanhar, esse tema, ele aparece muito silenciado, né, eu acredito que, não sei se pela pandemia, né, os temas da saúde, do transporte, né, ou temas muito pouco explorados também do ponto de vista econômico, né. Eu elencaria aqui, mas ainda sinto essa falta de amadurecimento de viabilidade econômica, né, o programa Habitar Rio, da candidata Renata Souza, do PSOL. Como ela diz, né, ela pretende, ela defende a construção da reversão, né, do que foi o Porto Maravilha para o Porto Moradia. Mas o tema parece ainda muito desconectado de uma efetivação econômica, como eu falei, né, então a gente está numa situação bastante delicada e que já atravessa bastante gestões, né, aqui no contexto carioca, né, como o Caio reforçou, de remoções, de priorização de projetos de cunho turístico, né, a venda das CEPAC sem efetivar né, de fato, a reformulação positiva do porto. Enfim, né, não temos muito a, acredito, a comemorar, mas, enfim, né, destacaria esse programa Habitar Rio, da candidata do PSOL.
Aqui em Maceió temos, se eu não me engano, 10 candidatos à prefeitura. Desses 10, mais ou menos uns 3 é que tem um pouco mais de expressividade nas pesquisas. E pelo que eu tenho visto, pelo menos no programa de governo, não sei se nos debates ou em algo mais específico, mas nos programas de governo, esses 3, eles contemplaram o tema de habitação, mas muito focando na construção de novas unidades habitacionais. E um deles, apenas um deles, focou na questão da moradia na área central, né, na moradia no centro, que eu acredito que é um tema que seja urgente e crucial, não só aqui em Maceió, mas em diversas outras capitais brasileiras. E não sei se tem sido um pouco esquecido ou deixado de lado assim, nesse debate, mas é o que eu lembro assim, de pontuar. Mas não me parece que tenha sido o foco das propostas, assim. De um modo geral, eu vejo, pelo menos os programas de governo que eu tive acesso, muito focados na questão da mobilidade, da cidade inteligente e dos outros temas que, assim como a Núbia pontuou, talvez por conta da pandemia tenham sido intensificados, ainda que sejam relevantes, claro, como as questões sanitárias e as condições de saúde.
Olha, eu vou, em relação às eleições municipais, lógico que em São Paulo tem a candidatura do Boulos de Erundina, né, que enfim, tem a tradição da Erundina dos mutirões e o Boulos, né, como né, líder do MTST e tendo feito vários, né, Minha Casa, Minha Vida, Entidade, tal. Então isso entra numa agenda, né, propriamente, e aí acaba que no momento que um pauta, os outros vão pautando e tal, mas eu acho que de uma maneira mais geral, a gente teve o período do Minha Casa, Minha Vida, foi muito, comprometeu muito as iniciativas locais, né. A gente viu numa pesquisa, por exemplo, que era assim, agora vamos fazer rodar o Minha Casa Minha Vida. Então, vários municípios desmantelaram as suas equipes, suas políticas próprias, né, para fazer rodar. Em municípios menores, aconteceu também o contrário, às vezes nem tinha Secretaria de Habitação e acabou organizando uma Secretaria de Habitação para rodar o programa. Mas era sempre, então, pautado por um programa federal, né? Então, acaba que esse tema, né, como a Paula falou agora, né, de que a política habitacional é construir casas, porque é o que você... Então, sempre o assunto do déficit,
obrigada,
né, uma leitura bem enviesada da inadequação, gente, habitacional,
uma coisa,
e aí as promessas todas
caindo,
de que vou construir
barulho,
tantos,
enfim,
né, vou fazer
tempos.
Tantas casas e tal. Eu tenho defendido assim, que não é preciso construir quase nada, a não ser para você poder urbanizar, melhorar as condições... porque os dados do déficit são construções também, né, estatísticas, e que acabam sendo usadas por construtoras e por movimentos sociais, às vezes sem muita distinção, assim, sem muita distinção. Precisa fazer casas, nós temos um déficit de 7 milhões, precisamos fazer 7 milhões de casas. E não é assim, quer dizer, Minha Casa Minha Vida fez 5 milhões, 4 milhões, e o déficit aumentou, porque aumentou no ônus com aluguel, porque o ônus com aluguel tem a ver com uma cidade mais cara. Então, é uma
gente,
coisa complexa,
tarde.
Assim. Eu acho que eu sinto falta, né, em geral, nas campanhas, isso aparece pontualmente, mas de uma discussão mais profunda sobre uma política estruturada de melhorias habitacionais, que não fique nessas iniciativas que, de voo de galinha, né, comece e para, dependendo, às vezes, do edital do CAL, né, para fazer isso, sem estruturar isso, sem que isso esteja dentro de uma política pública, uma iniciativa de melhoria habitacional, como se fosse um posto de saúde, né, espalhado pela cidade inteira, iniciativas mais contundentes de urbanização, né, desses assentamentos, iniciativas de regularização fundiária ligadas à urbanização, à melhoria urbana, habitacional e tal, e diminuir a importância, né, a relevância da produção habitacional, né, que ela, do jeito que ela está organizada, ela só interessa mesmo ao mercado, que vai procurar terra nua, construção nova. E aí isso vai empurrando, né, como a gente estava falando no começo do nosso bate-papo aqui, vai empurrando essas habitações para longe e historicamente, né, a produção de habitação nova ela acontece assim.
Para a gente fechar aqui, eu queria perguntar, falar um pouco sobre o CAL, né? O CAL destina uma parcela do orçamento anual para a promoção de ciência técnica e habitação de interesse social, né? Com profissionais que atuam no campo da TIS, qual a importância desse tipo de incentivo? Aí, Nubia, se você puder falar um pouquinho do edital também.
Bom, acho que a importância, primeiro, é disseminação do tema, né? Difundir essa oportunidade, esse campo de trabalho, ainda que não nos termos, né, que o Caio critica com toda razão. Eu acho que tem uma parcela de contribuição no incentivo, né, a capacitação desses profissionais, né, eu acho que tem que investir melhor, né, para consolidar uma mudança mais estruturada, né, de como fazer essa produção de moradia popular, né, do ponto de vista do debate, de aproximação com o tema, né. Aqui no Rio, recentemente, agora no dia 18 de setembro, o CAL RJ, ele publicou o edital nomeado, né, homenageando o arquiteto Demetria Anastassakis, e ele vai, ele vai ter um montante destinado, né, geral de R$105 mil, sendo cada proposta, né, podendo acessar um valor máximo de R$35 mil, né, isso é o previsto, existe a possibilidade de ter, dependendo do orçamento, um pouco a mais do que esses R$105 mil, mas a previsão atual é essa, né, e aí podem participar organizações da sociedade civil, né, sem fins lucrativos, uma proposta a cada uma delas, mas também as instituições de ensino, com mais de uma proposta sendo possível. Serão contemplados, né, projetos divididos em quatro eixos principais, né, tendo aí como critérios a originalidade, a viabilidade do projeto, e a gente sempre preza, né, pelo protagonismo, né, desses atores, né, dos movimentos, especialmente. Os eixos, né, eles são de produção habitacional autogestionar, né, para aqueles grupos ainda embrionários, ainda que não estejam aptos a participar de programas governamentais. O segundo eixo se chama melhorias habitacionais em assentamentos humanos ou rurais, né? Então, é para uma condição mais consolidada de habitação que careça de alguma melhoria. O terceiro eixo é defesa e garantia do direito à moradia digna, né? Então, ele olha mais para a questão fundiária, para os contralaudos de soluções técnicas e com ações, né, de combate à remoção forçada. O quarto e último eixo é o desenvolvimento de ações estratégicas visando difundir, conscientizar, vou repetir. O quarto e último eixo é o desenvolvimento de ações estratégicas visando difundir, conscientizar e universalizar o direito à moradia e assessoria técnica em HIS, né? E aí é, de fato, aquele papel da difusão, da capacitação profissional e estudantil de que tanto a gente falou, né? É, convido a todos, né, o processo ainda está aberto, está, né, em fechamento ainda para quem puder se candidatar. Eu acho que é super importante, né, essa premiação. Eu queria fechar agradecendo a todos pelo convite, né? A gente fica apreensivo, nervoso, mas vale muito a pena, né, aprender, ouvir tanto a Paula, que não via há muito tempo, né, com um trabalho tão bonito. Eu cresci ali do lado do Vale do Reginaldo, e a minha formação acadêmica inicia em Maceió, então dá muita saudade, uma certa angústia, né, desse afastamento durante esse tempo, né. E Caio também, né, dizer que eu lembro de ver pela primeira vez o encarte do Piabiru, né, e de brilhar os olhinhos, né, isso que eu quero fazer, né, isso lá atrás, e é muito bom ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria convidar a todos, né, nas redes sociais, a contribuírem, né, e entenderem um pouco mais de um projeto de assistência técnica que eu participo, né, junto ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia, chamado Mariana Crioula por Nossas Mãos. É um projeto que ocupou, né, um terreno público no porto da cidade. E, bom, diante do Minha Casa Minha Identidade ter sido cancelado, os moradores estão tentando, né, auxílio financeiro, as pessoas que possam ajudar, né, e também do campo técnico, né, já que se trata de um imóvel preservado e que hoje sofre o risco de queda, né. Enfim, queria agradecer mais uma vez e desejar um forte abraço a todos e bom trabalho. Em frente.
Bom, também agradecer a oportunidade, gostei muito da conversa e de ouvi-las, ouvir a Paula, ouvir a Núbia. Acho que o CAU RJ tem essa, está fazendo isso, né, nessa gestão, está pautando isso nessa gestão de um jeito bonito, a própria pesquisa do observatório, o seminário nacional que foi feito no ano passado, acho que foi muito, uma coisa importante, né, para a agenda. São fundamentais. Eu acho que hoje em dia as escolas de arquitetura, os profissionais, né, os estudantes discutem esse assunto de um jeito como não faziam até pouco tempo, né? Uma mudança rápida, e o fato do CAU poder pautar isso é importante. Eu ouvi uma vez uma coisa que é assim, quando fala sobre as entidades, né, que o IAB defende a arquitetura, os sindicatos, o FNA defendem os arquitetos, né, e arquitetas, e que o CAU defende, na verdade, a sociedade contra os arquitetos, praticamente, né? Ele defende, é uma defesa, tem uma parte de valorização da profissão e tal, mas é a entidade que regulamenta a profissão, né? Que diz que você, que autoriza, né, você a exercer essa profissão e tal. Então, a despeito dessa, né, reconhecendo que essa pauta da assistência técnica, ela tem que sair das entidades da categoria, né, para ganhar a sociedade. Eu acho que o CAU, nesse papel, ele não tem pauta mais importante a defender, né, não tem pauta mais importante porque é a possibilidade da gente colocar a nossa formação, nosso trabalho a serviço das necessidades que o nosso povo brasileiro nos apresenta, né? Reconhecer a diversidade das moradias, ter dúvidas, né? Poder dialogar com esses moradores, com esses movimentos, né? Com as organizações todas desses moradores, reconhecer a beleza desses lugares, né? E, e isso como a nossa cidade, né? como estrutura da nossa cidade. Eu acho que o CAU tem esse papel e queria, então, agradecer a iniciativa de ter o podcast, né, que é uma forma de dar publicidade a esses assuntos todos, e a oportunidade de estar aqui com a Núbia, com a Paula, com o Nicolas, com a Marta, passando esse começo de tarde aqui agradável.
Então, gostaria de agradecer o convite do CAU do Rio de Janeiro para a participação do ONU Habitat neste podcast. Foi um prazer passar algumas horas com os meus colegas do Rio de Janeiro, de São Paulo e também aqui de Alagoas, mais uma expatriada, quase assim, há tanto tempo nos abandonou, mas foi um prazer passar esse período com vocês, espero ter contribuído para o debate, fico à disposição para outras oportunidades, também gostei muito de ouvi-los e de conhecer um pouco mais das questões habitacionais no Rio e em São Paulo. Sou fã do trabalho do PA Peru. E agora também já estou fã do trabalho da Núbia, com quem tive o prazer de reencontrar. Então, obrigada também, né, CAU do Rio de Janeiro, por ter dado essa oportunidade. E aproveito para convidar os nossos ouvintes, diria assim, Caio, para acompanhar o trabalho do ONU Habitat nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, ONU Habitat Brasil e ONU Habitat BR, se eu não me engano. Mas é super fácil, é colocar no buscador que aparece. E, caso esse podcast vá ao ar ainda no mês de setembro, aliás, de outubro, perdão, mês de outubro, mas mesmo assim, se não for lá em outubro, foi em outros meses, convido também para que todos possam acessar o canal do Circuito Urbano, que é uma iniciativa do ONU Habitat para apoiar e dar visibilidade a eventos, projetos, iniciativas que estejam discutindo as questões urbanas neste mês de outubro, que é um mês tão especial e tão caro para as Nações Unidas, onde sempre comemoramos o Outubro Urbano. E o tema deste ano foi habitação para todas e todas, um futuro urbano melhor. Então, quem tiver também interesse em acompanhar mais das nossas iniciativas, siga também o canal Circuito Urbano no YouTube.
O bate-papo foi muito bom, mas chegamos ao final deste episódio. Agradecemos a participação dos nossos convidados, Núbia Nemésio, Paula Zacarias e Caio Santamori. Esperamos que você também tenha curtido essa conversa sobre habitação de interesse social e aguardamos a todos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima.
Agradecemos mais uma vez a atenção e disponibilidade dos nossos convidados em participar do 10º episódio do Perspectiva. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Quer participar do Perspectiva? Envie sua sugestão de tema para o e-mail comunicação@caurj.gov.br. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.